Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Aqui na parte técnica, meu amigo Eury. Nós vamos então de agora até às 11 horas. Temos então dois horários na semana, às quintas-feiras das 19h30 às 20h30 e hoje domingo de 10 às 11 horas. É legal porque me permite fazer temas intercalados. Na última quinta-feira eu falei um pouquinho dos ensinamentos taoístas e da parte extrafísica com mentores chineses e o Eury está aqui comigo hoje na parte técnica. O Tomás, na hora de botar o título do programa, ele falou assim para mim: Wagner, qual vai ser o título? Eu falei assim, coloca aí ensinamentos taoístas. E ele colocou taoísta com tau no lugar do O, ele colocou ensinamentos taoísta. Teve um monte de gente corrigindo, né? Porque ficou... Wagner, você botou errado. Não, foi o Tomás que colocou na hora do programa lá no YouTube, ficou taoísta com U. Na verdade, é taoísta, estou corrigindo aqui, tá? Bom, e aí eu falei da parte chinesa e prometi que hoje eu continuaria um pedacinho que ficou faltando da energia dos pés a partir de orientações dos mentores chineses. Então, vou fazer isso, vou ampliar um pouquinho alguns temas, ainda aproveitando que nós estamos intercalando os programas, né? Falei quinta, hoje estou continuando. Vou completar essa parte dos ensinamentos chineses e vou entrar numa outra parte que é de sensibilidade psíquica, principalmente os ruídos intracranianos e algumas coisas de repercussões bioenergéticas nos chakras, que são temas que eu sempre abordo aqui, mas cada vez eu vou mudando o enfoque e explicando novas coisas. Opa, acabei de virar minha água aqui em cima de mim mesmo. Quem está assistindo pelo YouTube está vendo. Isso é um acidente que acontece quando a gente faz o programa aqui sem a devida preparação minha aqui. Acabei virando a água. Bom, vamos voltar aqui à temática principal. É, um dos comentários que uma pessoa fez no último programa de quinta-feira, ela comentou que eu comentei aqui no programa sobre Tai Chi Chuan, uma arte marcial que não é para combate, mas para autoequilíbrio interno. E todo o contexto que eu falei foi de ensinamentos taoístas, não foi de artes marciais. Eu comentei o Tai Chi para explicar que Chuan era movimento. Mas uma pessoa comentou, e eu já vi esse erro em vários outros pesquisadores de área de conscienciologia, área espírita, área ocultista, cometendo o mesmo equívoco. Então vou clarear aqui para tirar essa dúvida. O comentário da pessoa é que as artes marciais prendem a pessoa no chakra da base da coluna, porque a pessoa só foca no corpo e nas posturas. E isso realmente é verdade quando você pega um lutador de artes marciais só preocupado com aquilo em si, sem a parte filosófica, sem a parte de valores de caráter, que qualquer grande mestre passa para o discípulo. Só que tem discípulo que distorce tudo. E isso acontece em áreas diferentes do conhecimento. Então vou clarear um pouquinho para vocês. Vocês acham que um grupo de senhores e senhoras japonesas que está ali no Parque da Aclimação fazendo Tai Chi Chuan estão presos no chakra básico? Pelo contrário, o Tai Chi elimina a ansiedade, joga para fora na energia, faz o corpo movimentar a energia com gestos suaves. Mas para poder tirar a dúvida, vamos lá. E o que eu comentei no programa eram mestres taoístas, não estava falando de artes marciais em geral. Vamos lá. Na cosmogonia chinesa, se fala dos três tantians. A palavra tantian, ou como a minha amiga chinesa, tantian, né, fala, são centros de captação de energia. Nós dividimos o corpo, então, em três áreas: cabeça, peito e ventre. Os chineses vão falar três áreas, três tantians: a cabeça, o peito e o ventre. E cada um desses três centros capta um determinado tipo de energia. O tantian da cabeça, que é a aura da cabeça, capta energia celeste. Já o tantian inferior, que é a área do baixo ventre, capta energia da terra. E o tantian médio, na área peitoral, capta a energia da respiração, o chi. Então você teria três tantiens, ou três áreas: cabeça, peito e ventre. O tantian da cabeça ao receber energia celeste, ele é chamado de Palácio Celeste, o Palácio do Céu, porque recebe energia celeste. E dentro dele mora o Imperador Celeste, chamado simplesmente Chen, que é espírito, a consciência. O Tan Chien médio na área peitoral é o palácio humano, porque está no meio, entre o espaço e a terra. É chamado Qi, o mesmo que força vital. E o Tan Chien inferior, no baixo ventre, é chamado Qin, que é a essência vital. Então, cada um desses três centros, e o Qin embaixo, no baixo ventre, é o palácio terrestre, porque capta energia de baixo. Então, dentro da cosmogonia chinesa, isso é representado, cada um desses Tan Chiens, como uma grande pérola. A pérola é um símbolo taoísta de equilíbrio do Qi, da energia. Então, muitas vezes você pega uma imagem do Lao Tzu e você vê um toucado na cabeça com uma pérola dentro, significando que a consciência dele está expandida. Outras vezes você vê essa pérola no baixo ventre, e isso é mostrado em figuras taoístas com um mestre com o baixo ventre dilatado, significando que ele carrega uma essência equilibrada dentro do baixo ventre. Então, se você pegar também um japonês, divide em cabeça, peito e ventre. E muitas práticas do Japão, a pessoa desliza a atenção para o baixo ventre para tirar o peso do pensamento do Tan Chien superior da cabeça. Não é que a pessoa está chumbada lá embaixo. Ela está com muito fluxo mental, ela desloca a atenção para o centro de gravidade, que é embaixo do umbigo, alguns centímetros, na região ventral, e ali ela sedimenta. Depois ela volta para a cabeça. Não é que ela ficou presa lá como pessoal imaginou. Agora, um praticante de artes marciais, casca grossa, ele fica só no Tan Chien inferior, que é isso que a pessoa mencionou, desconhecendo os outros aspectos, que existe o Tan Chien peitoral, o Tan Chien do alto da cabeça. Na área do Qigong, existe uma prática chamada camisa de ferro, onde o praticante de artes marciais endurece a musculatura do baixo ventre com várias práticas. É claro que a pessoa centrada ali, ela não foca nos Tan Chien de cima, e muitos lutadores ficaram presos nisso. Mas um mestre taoísta, o que ele faria? Vai lá no Tan Chien inferior, vem no Tan Chien médio e sobe para o Tan Chien superior e expande a consciência, como eu falei no último programa, para viajar pelos 9 mundos siderais. Então, estou clareando isso, que eu vi esse erro em muitas pessoas achando que artes marciais prendia a pessoa na parte de baixo. Isso, praticantes casca grossa que só ficam presos ali. Mestres taoístas não trabalhavam desse jeito. Então, estou clareando uma dúvida, porque foi apontado isso num dos comentários do programa, e eu estou clareando porque eu já vi essa mesma dúvida em gente de outras áreas que simplesmente não pesquisou, não aprofundou, não conhecia a área dos Tan Chiens e achou que era só aquilo ali por causa de um péssimo exemplo de alguém atolado somente na parte física. Não, existe o Tan Chien médio no peito, o Tan Chien na cabeça. Pode perguntar para qualquer estudante taoísta ou praticante das artes chinesas que vocês vão ver a parte dos três Tan Chiens também seguida em várias áreas do Japão. Então, espero ter esclarecido bem para vocês, porque eu conheço bem essa área. Pesquisem bem um autor chamado Mantakshia, que é um grande mestre tailandês, mas que aprendeu toda a parte taoísta chinesa, e ele viaja muito entre o Oriente e os Estados Unidos. É um autor espetacular. Eu me lembro, no finalzinho da década de 80, virando já para a década de 90, eu gastei muito dinheiro trazendo os livros importados do Mantakshia para o Brasil. Na época não haviam traduções dele ainda e custava muito dinheiro, mas pesquisei muito esse autor, que trazia todo um trabalho. E muitas vezes esse autor foi criticado por outros estudantes da parte chinesa, que achavam que ele estava revelando coisas que não podia revelar. Que nada, é época de espalhar informação e embasar e passar com conhecimento. Então, quem tiver dúvida sobre isso, Mantakshia, mestre de Qigong, mestre de Tai Chi e mestre taoísta. E vocês vão ver lá a descrição correta dos três Tan Chiens e também outras obras taoístas que vocês possam consultar. Eu gosto de dar embasamento, referência bibliográfica, para que a pessoa entenda. Isso não é minha opinião, isso é o consenso geral dentro daquele tema. Só que a pessoa, às vezes, de fora, pode ter uma outra leitura. Não é culpa dela, ela não aprofundou. Eu estou aprofundando e estou dando referência. Isto que eu estou falando não é opinião, é informação É só vocês correrem atrás da informação e observar se ela está de acordo com o que eu estou falando aqui ou não, tá bom? Só para clarear. Ah, e outra coisa, quando eu faço o programa ao vivo e está passando no YouTube, eu não tenho acesso ao chat, o que as pessoas estão comentando, porque eu estou focado aqui, o programa é de rádio. Ele é feito para passar na rádio, passa no site da rádio também o áudio e passa ao mesmo tempo no YouTube. Mas o foco é a rádio e apenas concomitantemente passa no YouTube. Eu não tenho como ficar olhando o chat, que desvia minha atenção dos temas que eu estou comentando. E muitas vezes eu abro para perguntas. No próximo programa, quinta-feira, eu vou abrir para vocês fazerem perguntas ao vivo e tentar tirar essas dúvidas, tá bom? Vamos lá. Eu deixei um finalzinho na quinta, que era o seguinte: os mentores taoístas que eu comentei no último programa falaram muito da questão da energia dos pés. Eu já falei nisso em outros programas, mas ontem, com o enfoque deles, eu pensei, eu pensei em refazer um pouquinho desse conhecimento baseado neles. Gente, nós temos a tendência de deitar e todo o foco mental fica só no tantien superior, usando a linguagem clássica chinesa. E a gente fica siderado, pilhado, isso prejudica o sono, as saídas do corpo, a memória dessas saídas e um monte de coisa. Então, uma das técnicas que eu mesmo desenvolvi, eu deito e desloco a atenção para as plantas dos meus pés. Quer dizer, eu desvio o foco para lá. E aí alguém vai falar, mas aí você está descendo abaixo do chakra básico. Eu não estou descendo abaixo do chakra básico, é o comando do meu chakra aqui em cima, que eu desloco a atenção. Eu não estou sedimentado embaixo, eu só estou desviando o foco para tirar o peso da cabeça, como os mestres chineses faziam. Então desloco a atenção e imagino que eu estou respirando pelos pés. Eu não acelero nem reduzo a respiração, só imagino que eu estou inspirando e expirando pelos pés. Isso relaxa rapidamente o meu corpo, faz o padrão de ondas cerebrais descer e aí o relaxamento é mais fácil. Uma das práticas que eu aprendi com estes mentores chineses é deslocar a atenção para os pés quando houver esse estímulo demasiado na cabeça. Porque se a pessoa está relaxada já mentalmente, não precisa fazer isso. Mas se ela deita e está com muitos pensamentos em looping, não consegue relaxar nem para dormir, desloca a atenção para as plantas dos pés, visualiza a aura dos pés, um campo de energia, como uma bola de luz envolvendo cada um dos pés, na cor amarela clarinha. Ou, se quiser, imagina a planta do pé como uma camada de gel energético, amarelo clarinho ou branco brilhante, como se você passasse um gel de luz nos pés e ficasse ali com a consciência nessa energia ou na aura dos pés, imaginando que respira por ali. É uma técnica taoísta de relaxamento. Eles me chamaram a atenção novamente para isso, devido aí à aceleração das redes sociais na mente humana. Está todo mundo muito pilhado. Então, na hora, desloca a atenção para baixo. Você não está ficando à mercê do chakra básico, não. Você está usando uma estratégia. Tem três tantiens: cabeça, peito e ventre. Trabalha, você pode deslocar sua consciência. Não é que você está focado num ou no outro. O ponto certo é o equilíbrio. Não é a cabeça, não é o pé. É um meio, equilibrando a tudo. Então, experimenta um pouquinho deslizar a consciência para os pés, só para poder relaxar. Não é necessário quando você já está relaxado, mas isso pode ajudar vários de vocês. Vamos lá. O que mais que ficou aqui? Bom, eu comentei também no último programa sobre tsubos, que são canais de energia, áreas energéticas exploradas por esses mentores chineses e também japoneses. Aqui na altura do pescoço, nos ombros, tem canais que seguram muita tensão. Então, muitas vezes, aplica-se massagem na própria parte física para soltar esses pontos. Massagem energética também, ou pontos de acupuntura que trabalhem a flexibilização das energias nos pontos que estão congestionados. E muitas vezes, mentores aplicam energia nesses pontos para soltar a pessoa. quando a pessoa está fora do corpo, raramente os mentores mexem nesta região no corpo astral. Procuram trabalhar mais os chakras. Mas no encaixe da vigília, essa é uma área que segura muito também, muita atenção. E deixe-me lembrar para vocês, existem chakras secundários no pescoço, que são secundários do laríngeo, nos maxilares, na ponta do queixo, e existem chakras espalhados ao longo dos ombros, ao longo das costas e ao longo de vários pontos. Dentro da medicina chinesa, estudando ali os meridianos e os condutos energéticos que ligam os determinados pontos, os chineses antigos trabalhavam acupuntura nesses pontos para poder soltar. E uma coisa que eu já comentei muitas vezes aqui para vocês também, mentores ligados à tradição oriental muitas vezes aplicam acupuntura nas pessoas de diversas maneiras, mas não com agulha de metal. Eles criam feixes de energia como agulhas energéticas. Então, por exemplo, a pessoa está deitada, ela acorda meio paralisada, sem conseguir se mexer, e mãos invisíveis começam a aplicar agulhas extrafísicas nos pontos, não do corpo, mas do corpo astral enredado no corpo humano, sensível àqueles pontos, naqueles momentos. Eles começam a espetar e a pessoa sente uma pinicação típica que qualquer pessoa que toma acupuntura vai sentir. São picadinhas inócuas e, de repente, a aura dela se expande. Era para soltá-la do corpo. Outras vezes, esses mentores pegam pontos que possam ajudar na cura de algum bloqueio de energia. E muitas vezes, eles aplicam a acupuntura extrafísica no corpo espiritual, do lado de lá, durante a saída do corpo, para que na volta a energia mexida lá, encaixada no corpo, possa repercutir, melhorando o equilíbrio vital da pessoa. Outro detalhe importante: colônias extrafísicas, ambientes extrafísicos, cada um deles tem a sua maneira. Então, um dos tratamentos de espíritos desencarnados em condições ruins é a acupuntura, gente. Eu já contei que eu já vi em comunidades extrafísicas variadas, existe até arteterapia. Espíritos que tinham um processo mental muito acelerado aqui precisam baixar essa onda mental. Então, eles trabalham arte do lado de lá, porque a arte é uma expressão que equilibra a pessoa, né? Estou falando arte não no sentido emocional da Terra, eu estou falando no sentido lúdico da arte, algo que eleva a consciência. Existem várias terapias aplicadas em espíritos desencarnados do lado de lá. E aqui no Brasil se usa sempre a referência do nosso lar, do André Luiz, através do grande Chico Xavier, mas existem vários outros médiums que também falaram sobre comunidades extrafísicas. E a gente, como só fica aqui no Brasil, desconhece isso. Na Inglaterra tinha um reverendo Stanton Moses, do final do século XIX, médium também narrando vida extrafísica. Tinha também a médium Ellen Graves. Tem um livro chamado Testemunho de Luz, que vocês podem pesquisar, muito bom. A Vida nos Mundos Invisíveis, do Anthony Borgia, também publicado na Inglaterra. Livros dentro do espiritualismo geral. Andrew Jackson Davis, nos Estados Unidos, século XIX. E tantos outros que aparece, e a literatura de saídas do corpo também denota comunidades extrafísicas. Por que que eu estou comentando isso? Tem autores que falam, isso aí não existe, porque Allan Kardec não falou isso, ou outro autor não falou. E daí, o universo é infinito, tem várias camadas, várias formas de ver. Comunidades extrafísicas não são uma quimera espiritual, elas estão aí anotadas. Olha a literatura de saída do corpo. Tá? Em vez de ficar lacrado só numa literatura achando que ali está o universo inteiro. É legal a gente estar dentro de uma área, mas é bom se abrir para comparar e fazer analogias. A gente vai ver uma universalidade de informações. E dentro do contexto chinês, se vocês estiverem numa comunidade extrafísica por cima da cultura chinesa, a abordagem vai ser tradicional chinesa. Você não espera que um chinês desencarnado venha um mentor e fala: seja bem-vindo em nome de Jesus. Pô, o cara nunca ouviu falar em Jesus, ele é chinês. Então vai se falar, bem-vindo em nome de Lao Tzu, bem-vindo em nome de Kuan Yin, que é o contexto chinês correto. E ali vai se aplicar a acupuntura na pessoa, porque ela já estava acostumada a fazer cá embaixo. Só que num nível extrafísico, com agulhas energéticas. E eu, desde jovem, pude perceber a ação desses mentores chineses aplicando energias, aplicando acupuntura. Eu me lembro quando eu trabalhava no Rio de Janeiro, na década de 1980, com o Valdo Vieira, e que eu comentava com o Valdo Vieira sobre a ação desses mentores chineses aplicando acupuntura, e o Valdo Vieira, naquela ocasião, me confirmou que ele também tinha tido várias experiências com esses mentores chineses, inclusive tinha um mentor chinês que durante anos trabalhou com o Valdo, tanto na época do Espiritismo lá com Chico Xavier em Minas Gerais, quanto depois já na carreira solo do Valdo, na projeciologia inicial. Ele chamava esse chinês de Tao Mao, e no primeiro livro dele, de projeção astral, o Projeções da Consciência, publicado em 1980 pela LAC, a livraria Allan Kardec, ele coloca o nome do Tao Mao nos agradecimentos iniciais do livro. E o Valdo tinha mentores chineses também, e confirmou isso para mim na época. É outro sensitivo que eu estou citando para poder dar referência sobre acupuntura extrafísica, e acredito que algum de vocês também já passaram por essa experiência. Então estou acrescentando esses toques ainda do programa de quinta, porque não deu tempo de explicar tudo, e eu estou clareando mais alguns pontos. E por favor, pessoal, filtra tudo que eu estou falando, não precisa acreditar em nada, observa se a informação é fundamentada, se eu cito bibliografia, outros autores, em vez de ficar só com achismo ou opinião. Utilize isso em qualquer coisa que eu estou falando, filtra tudo. Eu não tenho verdade absoluta, eu tenho observações trabalhando com essa área, e eu estou ponderando, dando fundamento, falando de autores, para que a pessoa possa ter visão de conjunto, tirar a própria conclusão dela, tá bom? Eury, estamos em cima já? Falta 2 minutos? Tá bom. Deixa eu ver se dá tempo de explicar ainda, deixa eu riscar os tópicos aqui. E outra coisa, só para chancelar essa parte chinesa, e na volta, após o intervalo, eu pegar outro tema. Eu já falei muitas vezes aqui sobre a técnica de tomar chá. Eu aprendi também por sugestão desses mentores chineses. Pega uma xícara de chá de ervas sem cafeína, senta tranquilamente, coloca uma música de fundo que você quer ouvir, mas bem tranquila. Agora, você escolhe que tipo de música. Ou um mantra suave, seria legal uma música chinesa de fundo, ou um mantra evocativo de alguma vibração oriental, chinesa, por exemplo, ou japonesa, com calma, feche os olhos e comece a sorver pequenos goles do chá, porque como está quentinho, não dá para engolir de uma vez só. Vá sorvendo pequenos goles com muita calma, de olhos fechados, até terminar a xícara de chá. Ora, nós temos 5 sentidos que nos ligam à informação externa, né? A visão, a audição, olfato, paladar e o tato. Quando a gente fecha os olhos, fechamos a abertura que nos traz imagem de fora. Então, a tendência da mente interiorizar, né? Mergulhar para dentro, no mundo interno. Então, ao tomar chá de olhos fechados, o sentido do gosto do chá, o paladar fica mais apurado. E ao escutar a música de olhos fechados, se presta mais atenção nas nuances sonoras. Muitas vezes, a riqueza das notas musicais que a pessoa escutando apressadamente não vai prestar atenção. Então, se ela fecha os olhos e se obriga a tomar o chá prestando atenção naquilo e imaginando que cada pequeno gole de chá é o chi em forma de líquido, a energia, a força vital, ela fez a mente dela interiorizar. Quando ela acabar de tomar essa xícara, minutos depois que ela abrir os olhos, ela vai notar que a mente dela baixou um pouco a fervura mental, saiu da vigília, ondas cerebrais beta, e desceu um pouquinho para ondas alfa, de relaxamento, de estados alternativos mais sutis, intermediários, num estado alterado, suave. Isso ajuda a relaxar a mente. E o que, que eu faço? Pega uma xícara, gente, e compra uma xícara específica e usa ela para fazer essa prática. Não toma nada nela. Usa sempre essa xícara, porque cada vez que você for pegar essa xícara, tua mente já fica preparada para o que você vai fazer. Você cria um hábito que ajuda você a relaxar tomando uma xícara de chá. Essa é uma técnica taoísta milenar, que é tomar chá com o Tao. Tá aí uma sugestão para vocês. Daqui a pouquinho a gente volta, pessoal. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Hoje aqui o programa de domingo, das 10 às 11. Vamos aí para o segundo bloco. Na parte técnica, meu querido amigo Euri, que não faz aquilo que o tiozão do Tomás faz, que é adiantar o relógio. E por enquanto, eu não vou nem comentar nada, que ele está comportado, ele hoje não adiantou o relógio, né? Bom, vamos lá. Uma pessoa me questionou outro dia, numa palestra, ela me viu falando aqui num programa, acho que dois programas anteriores ou um, sobre sonho, que o sonho é uma descarga mental, que a pessoa libera tensões e tal. Estava comentando sobre isso. Não foi no programa de quinta, não. Acho que foi no outro domingo ou na quinta-feira anterior. E ela me questionou que ela tinha lido sobre sonhos com conteúdos do inconsciente mensagem. Sim, é que no contexto do programa que eu estava falando do sonho comum, né? A dificuldade da gente arrastar ideias para dentro do sono na hora de dormir e depois ficar sonhando com aquilo. O sonho por pressão mental, condicionamento das coisas da vigília. O sonho comum, pessoal. Foi isso que eu falei. Falei de estados alterados de consciência e outras coisas. Entretanto, existe um conjunto de sonhos que não são esses comuns, que naquela ocasião eu nem citei isso porque estava fazendo uma comparação geral. Então, para tirar a dúvida da pessoa e também de vocês, existem sonhos com conteúdos simbólicos do inconsciente, mensagens do inconsciente para a própria pessoa, e existem sonhos com conteúdos mediúnicos, sonhos com conteúdos parapsíquicos, sonhos com conteúdos xamânicos. O ocultismo está cheio de interpretação de sonhos com várias formas, os xamãs de outra, a psicanálise de outra. Isso é um universo enorme. Agora, existem os sonhos comuns que, estudados aí pela medicina normalmente, nos laboratórios do sono, com as características dos sonhos normais, como descargas mentais. Então, dentro dos sonhos parapsíquicos, podem existir, por exemplo, sonhos telepáticos, onde duas pessoas podem estar tendo o mesmo sonho, a onda mental passando de uma mente para outra e ambos sonhando a mesma coisa por comunicação telepática. Inclusive, recentemente, ocorreram pesquisas sobre isso, saiu aí há algum tempo na internet, mas isso é conhecido há muito tempo de estudantes desses temas. Existem também os sonhos retrocognitivos. A expressão retrocognitivo vem de retrocognição, do latim retro, que é atrás, cognição, que é conhecimento, conhecimento anterior. Então, se uma pessoa tem uma memória de algo anterior, e toda memória é de algo anterior, é claro, porque está registrado no banco de memória, mas tem coisas que extrapolam a memória cerebral, principalmente memória de outras vidas, por exemplo, do período entre vidas. Daí você fala regressão de memória ou retrocognição. Durante o sono, num sonho, pode-se acessar, às vezes inconscientemente, a própria memória integral no corpo mental e surgirem flashes disso para dentro do cérebro, misturados aos sonhos, que vão se tornar sonhos retrocognitivos com motivos de vidas passadas infiltradas na memória de um sonho comum. Em contrapartida, podem existir sonhos pré-cognitivos, que se referem a eventos que ainda não aconteceram no tempo normal da gente aqui. E também sonhos mediúnicos, que se referem a atividades que um médium faz, influência de espíritos, podem também causar sonhos. Se forem espíritos obsessores, pesadelos, né? Explicando que existe o pesadelo normal, como descarga mental de medos. E existe o pesadelo por influência espiritual, que causa uma sensação ruim e se mistura nos sonhos. E existem também os sonhos como reminiscências projetivas. A pessoa tem uma saída do corpo, volta, encaixa na matéria e o cérebro mistura os sonhos. Quando ela acorda, é uma mistureba do que ela viu fora do corpo com os sonhos. Então, como vocês estão vendo, existem vários tipos de sonho. No programa, dois atrás aqui, eu falei do sonho comum e agora estou expandindo um pouquinho para deixar a explicação mais clara, tá bom? Então vamos lá, aqui no segundo bloco eu separei alguns temas que muitas pessoas vêm me perguntando em palestras, cursos, e eu vou responder aqui porque essas respostas poderão ser úteis para tirar as dúvidas de outros com os mesmos questionamentos, tá bom? Vamos lá. Uma pessoa me narrou a partir do que eu explico sempre aqui. Inclusive, o Eury estava conversando comigo aqui sobre ballonnement, que é a expressão francesa, quando a aura dilata, parecendo que a pessoa está estufando, crescendo. Eury, igual um pãozinho no forno que vai crescendo, a massa estufando. Muitas vezes a aura, como um todo, estufa, seja num evento projetivo, antecedendo uma saída do corpo, seja num evento mediúnico, seja num evento de ativação de chakras, a aura pode dilatar. Às vezes as dilatações são parciais nas palmas das mãos, a aura das mãos, fazendo a sensação das mãos parecerem que estão ficando grandes. Às vezes a aura da testa cresce, a aura do alto da cabeça cresce, parecendo que é um cabeção, que a pessoa está ficando dilatada, que é uma dilatação da aura dos chakras, e eu já comentei muitas vezes aqui sobre isso. Essa pessoa me falou sobre uma dilatação do chakra umbilical. Normalmente, esse chakra, situado na região abdominal, quando ele dilata, dá uma sensação que o abdômen todo está dilatando, né? Parecendo que está crescendo mesmo. Mas essa pessoa me relatou uma sensação de calombo energético, como se a área umbilical dela formasse no campo energético, no duplo etérico, concomitante na aura dela, um calombo energético, como se fosse uma coisa ovalada, um calombo ovalado. Isto também é ballonnement, ou ballonnement. Em vez de dilatar de forma geral, dilatou somente uma pequena parte, parecendo um calombo energético na barriga. Isto é comum para médiums, que são doadores de ectoplasma, de energia para cura, e sensitivos, que muitas vezes estão com muito acúmulo de energia no próprio campo, e às vezes libera de uma forma que sai muita energia ao mesmo tempo, ou ela está muito aglomerada, dando essa sensação de calombo, que não apenas ocorre no chakra umbilical, pode ocorrer em qualquer área. A área da testa pode também formar um calombo energético, não é físico, mas o mais comum é ocorrer no chakra umbilical. Vamos lá. Outra coisa que me perguntaram sobre o chakra coronário no alto da cabeça, o Sahasrara, o lótus das mil pétalas. A pessoa me narrou uma sensação como se o chakra coronário dela se transformasse num chafariz de luz dourada. E essa luz, em vez de ir para cima irradiando, ela refluía sobre si mesma e caía na cabeça e descia como se fosse ouro derretido, descendo por toda a aura da cabeça. Se isso é normal, é um derretimento energético de camadas da boca do chakra coronário, porque esse chakra tem uma característica que eu também já mencionei aqui outras vezes, é o único dos sete chakras principais que tem um núcleo no meio, um subchakra, chamado na tradição yogi de Brahmarandra, em sânscrito, Brahma, Criador, Randra, portão ou portal, portal do divino. Então, esse núcleo, muitas vezes, ele funciona numa vibração e o campo energético periférico do chakra está em outra vibração. Então, esse núcleo vai um pouco para cima, dilatado para fora, parecendo um chafariz. E a energia reflui no campo energético do chakra, parecendo que está refluindo nos lados da cabeça, como uma energia derretida, e isso não é tão comum de ser narrado, mas alguns sensitivos também têm, e é uma sensação excepcional de limpeza mental, de sensação da energia tá quente, fluindo, abrindo. Eu já tive isso também muitas vezes, por isso eu sei que é uma sensação real. Desculpe aí, pessoal. Tosse. Sabe o que é, Eury? Rinite, cara, alérgica aqui de novo. Tá dando muita gente aqui em São Paulo nessa época de novo. Fora também falar muito todo dia, vocês não imaginam a quantidade de palestras e cursos que eu faço, podcast, programa, falando muito. Chega nessa época, Eury, vai chegando perto do final do ano, a pilha vai acabando, desgaste do ano inteiro. Não, não quero não, obrigado. É só um ressecamento aqui da garganta, mas já volto ao normal aqui. Vamos lá. Uma pessoa me narrou que ela, numa saída do corpo, recebeu um buquê de flores de presente de mentores espirituais. E eles falaram para ela: isto é um presente, uma homenagem, porque você está sendo muito útil em trabalhos de cura. Nós levamos você para aplicar energia em pessoas carentes e você faz isso com boa vontade. Olha aqui, para você, flores extrafísicas, né? Que, na verdade, eles plasmaram isso e configuraram uma forma mental de flores altamente energizada. Como podem ter pego estas flores num ambiente extrafísico que reflete coisas daqui no astral e trazido? E ela, quando entrou no corpo, essas flores sumiram, é claro. Isso já aconteceu comigo várias vezes. É dado um buquê de flores e você volta para o corpo, você acorda assim, cadê? Não tem, porque estava no outro plano. Só que aquilo é uma forma de energia que os mentores passam para você. O Eury está fora do corpo, eu sou um mentor. Eu posso aplicar um passe, uma energia nele. Mas eu posso fazer isso de forma lúdica, para não só passar energia para também, ele trabalha comigo, eu passar um presente para ele, uma coisa legal, não é para exaltar o ego dele, não. Eu preciso dele para trabalhar junto comigo. Então, eu vou falar, poxa, cara, que legal que estamos juntos aí nesse trabalho, que legal que você está com boa vontade. Olha essas flores aqui. Eu configuraria essas flores, botaria um monte de energia bacana e passaria para ele. Quando ele recebesse essas flores, estaria recebendo uma energia com um sentimento legal de gratidão, de amizade. Não é só energia, pessoal. É a consciência que você coloca naquilo. Valores, sabe? Você passou energia, é legal. Mas coloca amor nisso. Coloca sentimentos mais altos, sabe? Coloca coisa boa que, tipo, que aconteça o melhor para a evolução da pessoa. Que a luz dela aumente, que ela seja feliz e faça o mundo feliz. Então, os mentores fazem isso também. E essa pessoa recebeu essas flores e não tinha entendido o que estava acontecendo. E eu espero que vários de vocês também estejam recebendo essas flores extrafísicas como sinônimo de bons trabalhos, de coisas legais. E nada disso é para afagar o ego da pessoa, não. É coisa humana, é normal, igual você dar flores para alguém aqui por uma atitude afetiva correta. Teve uma vez, morava no Rio de Janeiro, era um dia de virada de ano, 31 de dezembro para 1º de janeiro. E eu fiquei quietinho no quarto, meditando. Não queria ficar na bagunça de ano novo, me fechei em casa, tranquilo ali. Fiquei ouvindo música. E aí eu me deitei um pouquinho antes, 11 horas, 11 e pouca, e fiquei quietinho. Apaguei. Quando eu voltei a mim, a consciência, uma meia hora depois, eu já estava meio para fora do corpo. E aí me senti ultrapassando o limite do teto da casa e me vi num ambiente extrafísico imediatamente. Era um ambiente, tinham dezenas de espíritos desencarnados. Quando eu estou falando isso, não são fantasmas, não é ser do além, são pessoas extrafísicas. E eu reconheci nelas várias que ao longo daquele ano eu tinha dado passes do lado de lá, levado por mentores, tinha ajudado a soltar essas pessoas após a morte, que é uma coisa que eu faço há muitos anos com muita alegria. Estou podendo funcionar bem nisso. E aí estava ali um grupo dessas pessoas e elas estavam com uma gratidão por eu ter ajudado. É claro que eu ajudo incondicionalmente, estou esperando nada. Mas uma delas se aproximou e me deu um buquê de flores. Falou assim, nós todos construímos isso aqui para você em agradecimento à assistência que você nos deu. E os mentores me levaram lá para receber essas flores. E eu vou repetir, não tem conteúdo de ego e nada disso. É apenas a manifestação humana. Hoje tem que explicar tudo com detalhe que as pessoas confundem muito. Imagina, o Eury está ali. Eu chego e falo, Eury, me deu vontade de trazer, sabe, um cafezinho para você. Ou eu trouxe esse livro de presente para você. Eu trouxe esse disco de presente para você. E outra coisa, cara, eu comprei flores hoje para mim e trouxe uma para você. Isso não tem nada a ver com ego, é a amizade entre as pessoas. Isso também existe do lado de lá. Então, a experiência que a pessoa teve, eu também tive, graças a Deus, várias vezes, né? E isso em função de trabalho, não é em função de mim, pessoa. Eu estou aqui, igual vocês, aprendendo um monte de coisa, mas um trabalho espiritual guiado por mentores é outra história, né? A gente pega uma carona com eles, vai melhorando, e aí o nosso melhor aparece, graças a Deus. E a gente está aqui embaixo lutando, todo mundo junto, né? Mas é muito legal, vocês que trabalham com cura irradiando pelas mãos, ou pelos chakras, ou vibrando numa assistência na saída do corpo, vocês estão fazendo um trabalho ótimo. O mundo não acredita nisso, um monte de gente cética não acredita. E daí você sabe, você está alegre com o que você está fazendo, você tem certeza, sabe que é questão de tempo. Uma hora as pessoas desencarnam e aí a verdade aparece. Então, fiquem contentes, sim, não tem nada a ver com ego isso não. O ego é dos outros que não estão fazendo nada, é o ego da inércia. Vai ali, faz seu trabalho dentro do que você sabe, irradia algo bom e não espera reconhecimento de ninguém, nem recompensa celeste, faça por transbordamento, por amor, assim como os mentores extrafísicos também fazem por amor. Bom, muitas pessoas me perguntando sobre ruídos intracranianos, tema que eu recorrente aqui no programa, mas é dúvida de muitas pessoas. Esses ruídos ocorrem dentro do crânio. Primeiro, para a gente escutar algo no nosso aparelho de audição, o som precisa se propagar pelo ar. Fora, no espaço, não existe atmosfera, o som não se propaga. Para ter a vibração sonora, ela viaja pelo ar. Então, estamos num plano denso com uma atmosfera em volta. Então, o som se propaga e nós temos, entre os nossos cinco sentidos, o sentido da audição para captar o som de fora para dentro, como uma captação de informação sonora. Ora, quando o som é dentro da cabeça, ele não está vindo de fora. Daí o nome, ruídos intracranianos. Eles ocorrem por vários motivos. Embaixo dos dois hemisférios cerebrais, bem no meio do crânio, está a glândula pineal, que está ligada ao chakra do alto da cabeça. À frente dela e mais abaixo, a glândula hipófise, também chamada pituitária, ligada ao chakra frontal. Eu já comentei isso outras vezes aqui. Puxa uma linha reta do alto da cabeça, atravessando o cérebro, ela vai incidir na glândula pineal. Puxa uma linha reta da região interciliar para dentro e para baixo, vai incidir na glândula hipófise. Então a relação é hipófise, chakra frontal, chakra coronário, pineal. Na internet, muitos autores trocaram glândula e chakra, causando confusão. É anatômico, não tem como errar. Puxa uma linha reta do meio do alto da cabeça, atravessando o cérebro, vai dar na pineal. Puxa uma linha reta da região entre as sobrancelhas para dentro e para baixo, vai dar na glândula hipófise, também chamada pituitária. Então, muitas vezes, o chakra coronário dilata, né? Assim como pode dilatar a aura das mãos, o balonemen da boca do chakra coronário, ou o núcleo dentro dele, o Brahmarandra, quando ele dilata abruptamente, a ponta dele, que está situada à raiz em cima da glândula pineal, ela dilata junto na base. Isso dilata a aura da glândula pineal no meio da cabeça, dando uma sensação de estufamento da glândula junto com o chakra. Nessa hora, vai parecer que há um ruído dentro da cabeça, um estalido, ou uma sensação assim, ó, pô, né? Ou algo rascante no ar, ou uma sensação de uma carretilha deslizando por uma linha metálica, zumbidos, vibrações no meio do crânio. São ruídos intracranianos. Eles podem ser projetivos, antecedendo uma saída do corpo, quanto também na hora do reencaixe, na interiorização de volta do corpo espiritual no corpo humano. Tá? Existem ruídos intracranianos causados pela ativação dos chakras. Existem ruídos intracranianos causados pela incidência de presenças espirituais aplicando energia num médium. A energia entrando pelo alto da cabeça vai causar o ruído intracraniano em cima da glândula pineal. Então, acostumem-se com esses ruídos intracranianos pontuais, específicos na hora de uma experiência parapsíquica. Agora, todas as vezes eu tenho que clarear isso, perdoe-me a repetição disso, porque é o alerta pela confusão que muita gente tem. Existe uma síndrome metabólica chamada tinnitus, estudada pela medicina, em que, por causa de algumas doenças, começa a surgir um som dentro da cabeça produzido pelo próprio cérebro, em consequência de uma patologia, como diabetes mellitus, a glicose está muito alta, hipertensão, problemas de mandíbula, problemas de compressão de vértebras na coluna e outras coisas, pressão nos lados do pescoço, podem causar ruídos intracranianos contínuos, que não são esses parapsíquicos que eu estou comentando, que são pontuais. Se algum de vocês tem ruído dentro da cabeça o tempo inteiro, isso se chama tinnitus, nada tem a ver com o que eu estava falando. Entra no Google, clica lá tinnitus, vocês vão ver a descrição médica sobre essa síndrome de ruídos produzidos pelo cérebro o tempo inteiro. Tem pessoa que fica estressada, algumas pessoas para dormir, porque ela desligou tudo, quando ela deita esse som está ali, ela liga o ventilador para prestar atenção num som de fora, alguns deixam a TV ligada ou rádio para não ficar prestando atenção nesse som, e algumas pessoas ficam num estado de nervos muito grande. O tinnitus não tem cura, porque ele não é uma doença, ele é a consequência de outro processo, como diabetes, opressão alta, os modos que eu acabei de falar, chama-se tinnitus. Eu vi outro dia um médium falar numa live que esses ruídos eram por causa de mediunidade. Conversa fiada, entra no Google, tinnitus, clica lá, vocês vão ver, ruído o tempo inteiro não é nada de mediunidade, é doença. Agora, médiums sensitivos, projetores, iogues vêm narrando sons parapsíquicos dentro da cabeça há muito tempo, fora que na literatura iogue existem os sons psíquicos percebidos dentro dos chakras através de determinadas vibrações, mas o principal são os ruídos intracranianos que as pessoas vêm narrando na hora de uma saída do corpo, na hora de uma atividade bioenergética, anímica ou mediúnica. E logo acabou aquilo, passou. Agora, se o ruído continua o tempo inteiro, é outra história. Chama-se tinnitus. Não acreditem no que eu estou falando. Corra atrás de informação, fundamente a sua opinião e observe, para a gente não dar viajada na maionese astral, achando que um processo, que é uma síndrome de saúde, você achando que era algo parapsíquico, né? O parapsíquico é pontual, específico. O ruído intermitente o tempo inteiro está caracterizado um problema que você precisa ir num médico e não tem cura, tem formas de minimizar. Muita gente convive com isso, muita gente tem tinnitus no mundo. Bom, 5 minutinhos, Eury? Tá bom. Agora não é mais 5, é 3:30. Olha, já adiantou o relógio. Ó. Eu não pode elogiar que o cara cai na falha de novo. Outra coisa. Existe uma prática que, segundo relatos ocultistas, era feita pelos xamãs maias e astecas na América Central. Inclusive, o pessoal da Gnose, do Samael Al-Nuer, cita que o Samael falava muito nisso, mas outros ocultistas também falavam. Se dizia que havia uma técnica em que o xamã emulava o som de uma cigarra ou o som de um grilo no meio da glândula pineal por concentração, criando mentalmente um som para indução de saídas do corpo, né? Era o som ou do grilo ou o som de uma cigarra, não é que estava ouvindo de fora, a pessoa imaginava esse som dentro da cabeça, na tentativa de dilatar a aura da cabeça e ter uma saída do corpo. Isto também não é o tinnitus, é uma técnica de indução de ruídos intracranianos emulando o som da cigarra ou o som do grilo. E isso era secreto durante muito tempo. Hoje não mais, né? Porque muitas outras pessoas também sabem dessa informação. Bom, deixa eu riscar aqui os tópicos para não repeti-los. Deixa eu ver aqui. Tá, outra coisa. Uma pessoa também narrou que durante a saída do corpo, na região dos chakras, ela viu um cristal brilhando ali como uma joia, numa cor rosada. E eu já vi muita gente narrar cores diversas. Ah, saí do corpo, tinha uma espécie de rubi vermelho na área peitoral. O outro fala, saí do corpo, tinha um diamante esverdeado na minha testa. Isso, todas as pessoas que experimentam a sensação de joias ou gemas nos chakras do corpo astral ou na prática do yoga nos chakras aqui, tem dois significados. Presença de mentores ligados à tradição do yoga, porque no yoga já se falava da visualização de joias nos chakras, ou reminiscências yogis da pessoa de outra vida. Joia, em sânscrito, se chama mani. Então, mani é muito associada ao chakra cardiorrespiratório, chamado em sânscrito que está na rata, o invicto inviolado. Então, o ponto mais comum de aparecer uma gema ou uma joia é o chakra cardiorrespiratório, seja aqui ou seja o para-chakra na região peitoral do corpo astral, quando com a forma humanoide plasmada. Então, muitas pessoas têm isso e não sabem a explicação, e a literatura de saída do corpo não toca nesse tema. Eu sei, por reminiscências minhas de yoga e de outras vidas, e o próprio conhecimento espiritual dessas saídas do corpo. Podem aparecer imagens de joias ou gemas na altura dos chakras, ou reminiscência anterior da pessoa, ou as formas projetadas por mentores, por simbolismos e significados nos trabalhos que estão fazendo com a pessoa fora do corpo. O que, que foi, Eurí? Você está me dando tchau ou está fazendo uma coreografia ali de que acabou o programa? Tá bom. Então, gente, por causa do seu Eurí, o programa já acabou. E muito obrigado por vocês estarem escutando o programa pela rádio ou pelo site da rádio ou assistindo pelo YouTube. Uma grande honra e satisfação estar aqui podendo compartilhar esses conhecimentos, sempre lembrando, nada do que eu passo aqui é verdade absoluta. Tudo é relativo, é o meu ângulo de visão. Desenvolvo a visão de vocês. Agora procura fundamentar a opinião para não dar viajada na maionese astral. Tá bom? Um abraço.